Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Vulcabras Azaleia para a discussão de resultados referentes ao quarto trimestre de 2017. Estão presentes hoje conosco os senhores Pedro Bartelli, CEO da companhia, senhor André de Camargo Bartelli, membro do Conselho de Administração, senhor Edivaldo Rogério de Brito, CFO e diretor de Relações com Investidores, e senhor Valdinei Tortorelli, gerente de Relações com Investidores. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da Vulcabras Azaleia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço www.vulcabrasazaleiari.com.br, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar via website perguntas para a Vulcabras Azaleia, que serão respondidas após o término da conferência pela área de RI. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Vulcabras Azaleia, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis para a Vulcabras Azaleia. Considerações futuras não são garantia de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Vulcabras Azaleia e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Agora gostaria de passar a palavra ao Sr. Pedro Bartelli, CEO da companhia, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Pedro, pode prosseguir.
Bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais esta audioconferência de apresentação de resultados da Vulcabras Azaleia. Os números de 2017 consolidam os bons resultados do trabalho de modernização da companhia iniciados em 2015. Depois de anos de muito trabalho, transformamos a companhia em uma gestora de marcas, com destaque para as nossas marcas próprias, que hoje são nossos principais ativos. A Olímpicos é líder de vendas de calçados esportivos no Brasil, e a Azaleia está entre as mais lembradas do segmento feminino. Em 2017, voltamos a ter um patamar de rentabilidade satisfatório, que nos permite vislumbrar novas oportunidades no futuro. Ao todo, em 2017, a Vulcabras Azaleia vendeu 24,4 milhões de pares de calçados e peças de vestuário, com crescimento de 11,4% na receita líquida. Reflexo da força de vendas da companhia, o EBITDA alcançou 296,5 milhões, valor 59% maior que o valor alcançado em 2016, atingindo a margem EBITDA de 23,5%, patamar líder no setor calçadista. O lucro líquido de 188,9 milhões é 5 vezes maior que o valor alcançado em 2016. A companhia reduziu drasticamente a dívida líquida bancária, devido à melhoria na geração de EBITDA e aos resultados provenientes do re-IPO, no final de outubro. No final de 2017, já apresentamos uma dívida líquida negativa. A empresa também investiu em modernização das fábricas em 2017, empregando 61,7 milhões, montante 27,5% superior ao investimento de 2016. Em 2018, os parques fabris continuarão a receber investimentos, com recursos da oferta pública de ações. Concluímos também a renovação do incentivo fiscal de imposto de renda na unidade fabril da Bahia, com nova validade até dezembro de 2026. O incentivo de imposto de renda da unidade de Sergipe está em processo de renovação. O ano de 2017 também marcou a retomada da liderança das vendas de calçados esportivos no Brasil, protagonizada pela Olímpicos, à frente de todas as marcas, inclusive as globais, segundo o levantamento do Kantar World Panel. Esse foi o sétimo ano em que a Olímpicos patrocinou a Maratona Internacional do Rio de Janeiro. A maior marca esportiva brasileira apoia e incentiva um dos esportes que mais vem crescendo no país. No quarto trimestre, a Olímpicos trouxe novo filme da campanha de fitness, na televisão e nas redes sociais. Lançado em outubro, o filme representa uma nova fase da campanha com o slogan "O esporte é para você". O posicionamento tem o objetivo de abranger atletas do dia a dia que buscam se exercitar a partir de motivações próprias e não apenas em busca da performance profissional. A Azaleia, uma das marcas mais queridas do público feminino, passa por reestruturação e reposicionamento no mercado, cujos resultados são esperados para os próximos meses. Além dos resultados operacionais, o re-IPO realizado em outubro corrobora com as mudanças realizadas pela administração nos últimos anos. Com foco na gestão de marcas, inteligência de mercado e austeridade dos processos, a operação reflete a solidez do negócio e o comprometimento da gestão com uma estratégia de crescimento sustentável. O lançamento do plano de stock options no início de 2018 também certifica o alinhamento de nossa gestão com os objetivos de longo prazo da companhia, nessa nova fase de maior interação com o mercado de capitais. O trabalho da Vulcabras Azaleia é o de prosseguir com os melhores resultados operacionais do setor e de continuar ao lado do consumidor, com calçados de alta tecnologia, informação de moda e preços democratizados. Seguindo para a parte financeira, passo a palavra para o senhor André Martelli.
Bom dia a todos. Nós iniciamos a apresentação com o slide 2, volume bruto de pares e peças. No quarto trimestre de 2017, o volume bruto de nossas receitas totalizou 5,9 milhões de pares e peças, com queda de 10,1% comparado ao total do quarto trimestre de 2016, de 6,6 milhões de pares e peças. A variação deve-se quase exclusivamente à redução de calçados femininos, que ainda mostra queda devido à decisão tomada anteriormente de direcionar capacidade produtiva do feminino para o esportivo. Também tivemos impacto com a sazonalidade das vendas de outros calçados para o mercado externo. No ano de 2017, o volume bruto de nossas receitas totalizou 24,4 milhões de pares e peças, um crescimento de 3% quando comparado ao volume do ano de 2016. Foi de 23,7 milhões de pares e peças. O destaque continua para os calçados esportivos, cujo crescimento obtido foi de 12,6%, e confecções com 30,5%. Os calçados femininos tiveram queda de 16,7%, principalmente pela transferência de capacidade. Na página 3, apresentamos a receita líquida por linha de negócio. No quarto trimestre de 2017, constatamos a desaceleração nas vendas do varejo, com maior intensidade no mês de outubro, o que fez com que parte de nossos clientes nos procurasse a fim de revisar as encomendas para o mês de dezembro, visando, dessa forma, não gerar acúmulo de estoque nos pontos de venda. Boa parte das mercadorias foi disponibilizada para outros clientes. Em função dessa baixa demanda, combinada com a proximidade de Natal, ampliou-se em uma semana o período de férias coletivas nas fábricas, evitando a elevação dos nossos estoques. Mesmo diante desse fato, nossa receita líquida do quarto trimestre de 2017 cresceu. A receita líquida chegou a R$ 314,6 milhões, de reais, com alta de 2,4% sobre os R$ 307,1 milhões de reais do quarto trimestre de 2016. A receita de calçados esportivos manteve o ritmo de crescimento. O crescimento foi de 11,3%, no quarto trimestre, fechando um crescimento de 19,3% no ano. Em compensação, no setor feminino, houve queda nas vendas em relação ao mesmo período do ano anterior, de 25,4% no trimestre e 17,6% no ano, ocasionada principalmente pela manutenção de estratégias de transferência de capacidade produtiva de calçados femininos para calçados esportivos, como dito anteriormente. Esperamos ter números melhores para o setor feminino a partir do segundo trimestre desse ano, sendo o primeiro trimestre ainda difícil. No consolidado do ano de 2017, a receita líquida foi de R$ 1,263 bilhões, um resultado 11,4% superior ao do ano de 2016, quando a receita foi de R$ 1.134.000.000. Seguindo para a página 4, receita líquida por mercado, a receita líquida do quarto trimestre de 2017 no mercado interno totalizou R$ 287.000.000, com aumento de 5,2% em relação ao quarto trimestre de 2016, no qual a receita foi de R$ 272.000.000. No mercado externo, a receita líquida no quarto trimestre foi de R$ 27,6 milhões, com queda de 19,8% em relação aos R$ 34,4 milhões no quarto trimestre de 2016. Nas vendas diretas para terceiros no mercado externo, houve queda na receita do quarto trimestre em relação ao mesmo período do ano anterior, consequência de um abastecimento mais linear ao longo de 2017. Em 2016, houve grande concentração da receita no segundo semestre, devido à retomada dos negócios com o mercado argentino por meio de um parceiro local, coisa que não aconteceu em 2017. As vendas foram mais espaçadas durante todo o ano. Nas vendas das filiais do exterior, seguimos com dificuldade comercial, principalmente na Colômbia, em função da crise econômica que o país enfrenta após o aumento de impostos sobre consumo ocorrido em fevereiro de 2017. Apresentamos queda na receita no quarto trimestre e também no acumulado do ano de 2017, em comparação aos mesmos períodos do ano anterior para as filiais do exterior. No ano de 2017, o mercado interno totalizou R$ 1.122.2 milhões, com aumento de 13,5% em relação a 2016, quando a receita líquida foi de R$ 988.6 milhões. No mercado externo, a receita líquida em 2017 foi de R$ 140,9 milhões, 3,2% menor em relação aos R$ 145,6 milhões obtidos em 2016. Essa queda é principalmente justificada pela apreciação do real frente ao dólar no decorrer de 2017. Indo para a página 5, o lucro bruto do quarto trimestre de 2017 foi de R$ 119,7 milhões, com aumento de 7,1% em relação aos R$ 111,8 milhões registrados no quarto trimestre de 2016. A margem bruta foi de 38% no quarto trimestre e 1,6 pontos percentuais acima do quarto trimestre de 2016. A margem bruta no quarto trimestre de 2017 manteve a tendência de crescimento quando comparada ao mesmo período do ano anterior. Porém, como ocorre em todos os finais de ano, a menor produção no mês de dezembro, em virtude da concessão de férias coletivas, causa impacto nos custos dos produtos fabricados naquele mês, puxando para baixo a margem do mês e, consequentemente, do trimestre. No ano de 2017, o lucro bruto foi de R$ 482,4 milhões, uma expansão de 22,9% sobre os R$ 392,6 milhões obtidos no ano de 2016. A margem no ano de 2017 foi de 38,2%, 3,6 pontos percentuais superior à alcançada em 2016. Na página 6, do lado esquerdo do slide, temos as despesas com vendas, que incluem despesas com comissões, fretes, royalties, gastos com pessoal, abatimentos comerciais, provisões para devedores duvidosos e outros gastos comerciais, que apresentaram uma queda de 5,9% no quarto trimestre sobre o mesmo período de 2016. Foram registrados R$ 34,8 milhões, ante os R$ 37 milhões no mesmo período do ano anterior. Já no ano de 2017, houve alta de 6,8%, partindo de R$ 124,5 milhões em 2016 para R$ 133 milhões em 2017. A participação das despesas com vendas sobre a receita líquida foi reduzida em 0,9 pontos percentuais no quarto trimestre e no acumulado do ano a redução foi de 0,5 pontos percentuais, passando de 11% sobre a receita líquida para 10,5%. No lado direito do slide temos a demonstração das despesas com propaganda e marketing, que no quarto trimestre foram de R$ 12,4 milhões, uma redução de 11,4% sobre os R$ 14 milhões de despesa no quarto trimestre de 2016. No ano de 2017, no acumulado do ano, as despesas totalizaram R$ 38,8 milhões, uma redução de 17,6% comparadas às despesas do ano de 2016, que foram de 59,2 milhões. Embora tenha havido uma expressiva redução nesta rúbrica, o plano de propaganda e marketing proposto para 2017 foi realizado. A redução deve-se à não renovação do contrato de patrocínio com a CBV para o ano de 2017. Com o percentual da receita, atingimos 3,9% em 2017 contra 5,2% em 2016. Para 2018, esperamos elevar nossas despesas com marketing para níveis mais próximos do realizado em 2016 no que diz respeito à participação sobre a receita líquida, embora ainda esperamos números menores do que 2016. Indo para a página 7, as despesas administrativas foram de 19,6 milhões no quarto trimestre de 2017, alcançando redução de 14% em relação aos 22,8 milhões do quarto trimestre de 2016. Em percentual sobre a receita líquida, houve uma redução de 1,2 pontos percentuais, indo de 7,4 no quarto trimestre de 2016 para 6,2 em 2017. No ano de 2017, em relação ao ano de 2016, houve uma redução de 1,4% das despesas gerais e administrativas, passando de 78,3 milhões para 77,2 milhões. Ao compararmos o percentual sobre a receita líquida, observamos que houve queda na participação de 0,8 pontos percentuais no período. Nós estamos sempre trabalhando para reduzir nossas despesas, mas não esperamos ganhos significativos para frente em redução de despesas administrativas e gerais. Em específico, no quarto trimestre de 2017, a redução foi por efeito de comparação com o quarto trimestre de 2016, onde nós tivemos algumas despesas atípicas. Indo para a página 8, do lado direito do slide, temos a evolução da dívida líquida, que no ano de 2017 foi reduzida em 525,3 milhões de reais. Isso deve à geração de caixa operacional e aos recursos líquidos obtidos na oferta pública no final de outubro, o que fez com que nós reduzíssemos drasticamente o endividamento, inclusive multas com controladores. Pois chegamos à posição de caixa líquido, uma evolução significativa frente ao passado recente da companhia no que diz respeito à estrutura de capital. Do lado esquerdo, temos o resultado financeiro líquido, que apresentou uma despesa de 11 milhões no quarto trimestre de 2017, com redução de 42,7% quando comparado ao resultado do quarto trimestre de 2016, que foi uma despesa de 19,2 milhões. A redução teria sido maior, não fossem os impactos cambiais, que no quarto trimestre de 2017 foram 5,6 milhões negativos versus 2,7 milhões positivos no quarto trimestre de 2016. A despesa financeira no acumulado do ano passou de 82,1 milhões em 2016 para 49,6 milhões em 2017, uma queda de 39,6%. Seguindo para a página 9, o lucro líquido do quarto trimestre de 2017 foi de 45,4 milhões de reais, um aumento de 233,8% sobre o lucro líquido aferido no quarto trimestre de 2016, de 13,6 milhões. O expressivo crescimento no valor nominal do lucro líquido fez com que a margem líquida saltasse de 4,4% para 14,4%, prefazendo um aumento de 10 pontos percentuais acima do quarto trimestre de 2016. É importante destacar que tivemos um ganho por equivalência patrimonial de 7,4 milhões de reais no quarto trimestre, dos quais 7 milhões são relativos a uma operação não recorrente de compra de participação acionária de uma sociedade onde nós já possuímos participação. Mais detalhes a respeito dessa operação no nosso relatório de administração e também nos demonstrativos financeiros publicados. Olhando para o acumulado do ano, o lucro líquido de 2017 atingiu 188,9 milhões de reais, sendo mais de 5 vezes o valor alcançado em 2016. A margem líquida no acumulado do período cresceu 11,9 pontos percentuais, saindo de 3,1% para 15% em 2017 sobre a receita líquida. Seguindo na página 10, nosso EBITDA foi de 70,4 milhões no quarto trimestre de 2017, uma expansão de 25% ante os 56,3 milhões obtidos no quarto trimestre de 2016. A margem EBITDA cresceu 4,1 pontos percentuais, atingindo 22,4% no quarto trimestre de 2017, ante 18,3% do quarto trimestre de 2016. No ano de 2017, o EBITDA foi de 296,5 milhões de reais, com crescimento de 59% sobre os 186,5 milhões auferidos em 2016. A margem EBITDA atingiu 23,5%, um crescimento de 7,1 pontos percentuais sobre o ano de 2016. Na página 11, nós apresentamos o ROIC. Aqui são dois conceitos, o ROIC que nós chamamos de normal e o ROIC ajustado. Consideramos que o ROIC ajustado é mais adequado, pois exclui o ágio de aquisição e investimentos incontrolados que não estão sob nossa gestão. Ambos os resultados são analisados nos últimos 12 meses para capturar a sazonalidade do negócio e apresentam nossa taxa de imposto de renda efetiva e não a taxa teórica de 34%. O retorno sobre capital investido normal atingiu 29,9% em 2017 e o ROIC ajustado atingiu também em 2017 40,7%. Seguindo para a página 12, na parte superior da apresentação, temos a demonstração de geração de caixa operacional de 2017. Com EBITDA de 296,5, aumento de capital líquido proveniente do IPO de 541,7 milhões, a redução de capital circulante de 43,5 milhões, esse conjunto de fatores possibilitou a redução do passivo bancário em 444,5 milhões de reais. Ainda assim, houve uma redução de 256,5 milhões no exigível de longo prazo, e isso é composto basicamente pelos mútuos financeiros com os acionistas do grupo de controle, que eram de 250,1 milhões, e foram quitados com os recursos da oferta logo depois da oferta. Também tivemos um acréscimo líquido e imobilizado de 50,5 milhões de reais. Uma parte importante da redução de capital de giro é referente à diminuição do nosso conto a receber, que alcançou um patamar de dias de vendas baixo para esta época do ano. Uma parte disso pode ser explicada pela ampla distribuição que fizemos no final do ano, com uma parcela importante da receita sendo feita com clientes menores, que também possuem prazos de pagamento menores. Esperamos que pelo menos parte dessa redução de prazo no que diz respeito a recebíveis se reverta ao longo de 2018. Na parte inferior, temos a demonstração dos investimentos realizados no quarto trimestre de 2017, que totalizaram 15,7 milhões de reais em imobilizado, com destaque para as rubricas de máquinas e equipamentos e instalações industriais, que cresceram 44,7% e 66,7%, respectivamente. Isso se deve à intensificação do projeto de modernização de instalações industriais, que deve apresentar números ainda maiores de investimentos ao longo de 2018. No acumulado de 2017, o investimento imobilizado totalizou 61,7 milhões, sendo 27,5% superior aos 48,4 milhões investidos em 2016. Sendo assim, finalizamos nossa apresentação e abriremos espaço para perguntas. Muito obrigado.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem de Luiz Felipe Guanais, BTG Pactual.
Bom dia, pessoal. Se vocês puderem dar um pouquinho mais de detalhes sobre o sellout nos primeiros meses do ano, né, como está performando principalmente da Olímpicos, e um pouquinho de sobre o ambiente competitivo, sobretudo das marcas internacionais nesse início de ano no Brasil. Obrigado.
Bom dia. É o Pedro Batelli que está falando. Primeiro, no final do ano, nós sentimos um pouco de retração no mercado, o que nos dificultou um pouco conseguir confirmar todos os pedidos. Nós tivemos que fazer algumas modificações na nossa carteira, mas conseguimos atingir o nosso objetivo com um pouquinho mais de dificuldade. Esse mau humor do mercado, ele continua. O primeiro trimestre do ano, os primeiros meses do ano aqui mostram um pouco mais de dificuldade. Nós, lá na Vulcabras, estamos dentro do nosso objetivo, dentro do nosso orçamento, mas a gente vê ainda uma ansiedade muito grande no mercado de que essa recuperação deveria estar vindo mais rapidamente, o que parece que não está acontecendo. Não sentimos queda, mas tampouco sentimos crescimento. O mercado ainda está cauteloso nas suas compras de longo prazo. Então, nós, na Vulcabras, temos uma carteira com uma antecedência bastante grande, tivemos no ano passado, hoje ela é suficiente para planejar as nossas fábricas, mas ela é uma carteira um pouco menor. Eu acho que uma questão até, assim, nós sentimos uma questão até de uma cautela do mercado, esperando que viesse um crescimento ou uma melhoria. E a gente sente que está um pouco estacionado. Isso a parte do sellout. A segunda pergunta era?
Sobre o ambiente competitivo, e aí principalmente pegando um gancho de como estão as marcas internacionais aqui no Brasil. Enfim, vocês tiveram uma tendência um pouco mais favorável lá em 2017. Eu queria entender se isso continua agora no início do ano. Obrigado.
Bom, no ano passado mesmo, a gente sentiu uma maior racionalidade de atuação das marcas internacionais. A gente sabe que dos eventos Copa do Mundo, Olimpíadas, essas marcas internacionais vieram com uma estratégia de tomar mercado e subsidiaram produtos. A gente sabe que os resultados das marcas internacionais não eram bons no Brasil, isso a gente falou nas outras oportunidades que a gente teve, mas durante o ano de 2017 a gente sentiu uma maior racionalidade. Inclusive, a gente nota que a produção nacional das marcas internacionais vem crescendo um pouco. Mas, assim, isso já se estabilizou no ano passado e não estamos sentindo nenhuma mudança para esse ano. O cenário competitivo do ano passado continua igual na nossa visão para o ano de 2018.
Está ótimo, pessoal. Muito obrigado.
A próxima pergunta vem de Lucas Lagui, Credit Suisse.
Bom dia. Eu tenho, na verdade, duas perguntas. Até indo um pouco na pergunta anterior, pensando nas vendas no começo do ano, como que vocês estão vendo a receptividade da nova coleção e pensando um pouco na Azaleia também, nesse turnaround, como que tá evoluindo? E uma outra pergunta também, se puderem explicar um pouco sobre esse aumento na participação da parte também, para dar um pouco mais de cor aqui para o time. Obrigado.
Bom, como eu falo sobre as vendas, e vou deixar o André falar sobre a parte. Sobre as vendas, nós, atipicamente, esse ano, nós lançamos a coleção em janeiro. Normalmente, a gente lança as coleções em novembro. Como a gente teve uma excelente receptividade da antiga coleção, nós resolvemos virar o ano com a mesma coleção e lançar só em janeiro, porque as nossas carteiras de pedido estavam boas, continuam boas. Então, nós começamos a vender em janeiro, a receptividade está muito boa, já conseguimos montar uma carteira de pedidos suficientes, até um pouco mais do que suficientes, para planejar as nossas fábricas da maneira que a gente precisa. Coleção muito bem aceita, conseguimos manter um preço super competitivo. Olímpicos nós vemos com bastante otimismo, estamos bastante otimistas com a coleção de produtos. O que nós, que é um desafio daqui para frente com Olímpicos, é ampliar as divisões dentro da Olímpicos, as categorias dentro da Olímpicos. A Olímpicos é muito forte em running, muito forte em fitness, mas existem categorias que estão crescendo bastante, onde nós também queremos ampliar, por exemplo, categoria de kids, o athleisure, que é a parte do lifestyle esportivo que vem crescendo bastante, e outras modalidades esportivas que a gente vai começar a atuar um pouco mais forte para crescer. Olímpicos é líder de mercado, tem uma participação bastante relevante e precisamos crescer em outras categorias. No que diz respeito à azaleia, só para relembrar, nós o ano passado decidimos transferir uma parte da produção da azaleia para o esportivo performa melhor, tem melhores margens, e a azaleia passava por uma reestruturação, de fato continua com essa reestruturação. Mantivemos essa produção menor na azaleia, isso começou lá na metade do ano passado, e começamos o ano com essa produção menor, porque a azaleia passa por essa reestruturação. Estamos trabalhando muito dentro do nosso setor de desenvolvimento de produto, que é onde a azaleia precisa melhorar, e precisa melhorar muito, no que diz respeito a se modernizar, design de calçados, trouxemos pessoas de várias empresas do mercado, estamos montando esse setor. A parte de sincronismo da operação no feminino já anda muito bem, as coleções estão sendo lançadas bimensalmente. Antigamente eram duas grandes coleções por ano, então essa modernidade da operação a gente já tem. O que nós ainda não estamos satisfeitos, e é onde a gente está trabalhando, é na coleção de produto, na modernidade do que diz respeito ao estilo de produtos no feminino. Esperamos que no segundo semestre desse ano essa reestruturação esteja terminada e que a gente possa ver crescimentos. Na verdade, acredito eu até que no segundo trimestre desse ano a gente já vai poder começar a ver alguns resultados melhores. Mas estamos dentro dessa reestruturação e o foco da empresa é agora fazer um pouco do que a gente fez na Olímpicos, fazendo feminino também.
Bom, falando aqui, o André falando da aquisição da Pars, basicamente, a Pars é uma empresa que é dona de só um ativo, que é outra empresa que chama Brisa. A Brisa é um fornecedor de tecidos e laminados, é uma empresa fornecedora do setor calçadista. A Vulcabras tem essa participação, que era de 25%, desde a aquisição da Azaleia. Essa é uma empresa que já era da Azaleia há muito tempo, sempre foram quatro sócios, um deles é o sócio que toca o negócio, e nesse ano um desses quatro sócios queria vender a participação dele. Isso foi negociado a partir do sócio que é o gestor da empresa, e com isso nós fizemos essa aquisição proporcional. Os outros três sócios compraram a participação desse sócio que saiu e aumentaram a participação de 25% para 33%. Inclusive, uma empresa que fornece para a Vulcabras, estamos satisfeitos com a empresa, é uma boa empresa, e até vemos possibilidade de aumentar um pouco os negócios com essa empresa. Então, é uma aquisição pequena, não foi algo que nós fomos em busca da aquisição, mas algo que acabou evoluindo para isso, e nós estamos satisfeitos com a aquisição, achamos que é uma boa empresa e basicamente é isso.
É muito claro, obrigado.
Com licença, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Pedro Bartelli para as considerações finais. Por favor, Sr. Pedro, pode prosseguir.
Bom, muito obrigado, agradeço pelo interesse e participação de todos, e o nosso setor de RI aqui fica à disposição para qualquer dúvida. Muito obrigado e bom dia.
A audioconferência da Vulcabras Azaleia está encerrada. Agradecemos a participação de todos, tenham um bom dia e obrigada por usarem Chorus Call.